De acordo, Sr. Presidente, Sr. Deputado.
Fica então assim definido. Muito obrigado. Temos então agora a oportunidade do Dr. Frederico Pinheiro responder em conjunto a todas as questões que o Sr. Deputado André Ventura colocou. Ah, já respondeu? Ok. Então daria a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Volto a cumprimentar o Sr. Frederico Pinheiro e dizer-lhe... Sr. Presidente, posso só...
Com certeza, Sr. Deputado. Eu pedia mais uma vez, como há muita gente na sala, pedia mais uma vez barulhos que fizessem o menos de ruído possível para que possamos ouvir a intervenção e a interpelação do Sr. Deputado Bernardo Blanco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Frederico Pinheiro hoje não estiver aqui a mentir, eu penso que perante tudo o que só viu, só há uma hipótese, que é o Sr. Ministro tem de se demitir. E eu quero começar por lhe perguntar uma coisa que há pouco já não tive tempo. Na sua intervenção inicial falou de uma máquina de propaganda do governo PS. Eu gostava que desenvolvesse um bocadinho a que é que se referia. Em segundo lugar, gostava também de lhe perguntar se o computador tem dados apenas da TAP ou se tem dados de mais empresas. Eu pedia-lhe era que fosse apontando, porque agora como não é pergunta e resposta, depois isto fica um bocadinho difícil de registar tudo. A segunda pergunta é sobre se o computador tinha apenas dados sobre a TAP ou também relativas a outras empresas, como, por exemplo, o Metro. Depois queria-lhe perguntar se confirma que o Governo ainda não lhe deu acesso ao e-mail e, por isso, não tendo dado acesso ao e-mail, não consegue enviar os e-mails à CPI. Depois, há pouco, fiquei sem perceber completamente duas coisas que queria clarificar. Disse que no dia 24 de abril houve um e-mail, antes das 18 horas, de Cátia Rosas, correto? E o que eu lhe pergunto é se aí já não havia referências às notas, certo? E também, para clarificar, se eu anotei bem, disse também que a chefe de gabinete tinha dado indicação para não se enviar notas na presença do próprio ministro João Galamba. Era também para clarificar isto e já agora saber quando é que isso aconteceu, quando é que foi dada essa indicação na presença do ministro João Galamba. Depois gostaria também de perguntar se nesta intervenção no telefone em que ficou sem o WhatsApp, se havia mensagens que poderiam ser úteis a esta CPI e se sim, quais daquilo que se lembra. Perguntar-lhe também se já tinha assistido a outros episódios em que o Sr. Ministro tivesse reagido de forma tão intempestiva, tão irritada, seja com membros do gabinete ou outros. Também perguntar-lhe se o SIS o informou sobre quem é que tinha contactado o próprio do SIS. E disse também que se tinha sentido ameaçado pelo SIS e eu gostava de saber concretamente em quê. Depois perguntar-lhe se o Sr. Ministro, algum outro membro do Governo ou do Gabinete do Sr. Ministro, o contactou desde dia 27 de Abril e, se sim, se algum desses contactos sentiu alguma forma de condicionamento. Depois queria-lhe perguntar sobre a operação da TAP, se em 2020 se consideraram outros cenários ou se considerou apenas, na altura, a nacionalização, coisa que, como se sabe, não foi prática seguida em mais nenhum país, sem sermos nós. E perguntar-lhe também se, quando o dinheiro foi injetado, se havia alguma convicção de que ele poderia ser devolvido ou se foi basicamente assumido que o dinheiro não iria ser devolvido aos portugueses. E perguntar-lhe também sobre essas negociações, se estava previsto que, após a injeção, a companhia fosse, a prazo, obviamente, vendida. E se tal foi uma obrigação da Comissão Europeia ou não. perguntar-lhe a quando da primeira injeção e do primeiro empréstimo, aliás, dos 1.200 milhões, que até tinha aquele contrato de financiamento à parte, se já estava previsto que houvesse injeções posteriores, ou se na altura se achava mesmo que os 1.200 milhões chegariam e só depois é que se percebeu que seria um valor muito mais avultado, que acabou em 3.2 mil milhões. Perguntar-lhe como é que foi a sua relação com a tutela da altura, com o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, e que diferenças é que havia para a tutela atual. Já agora aproveito para perguntar se mantém contacto, obviamente sobre a TAP, não em termos pessoais, mas se manteve contacto com o Sr. Ex-Ministro, agora deputado, Pedro Nuno Santos, relativamente à TAP, durante estes meses em que o Ministro já era João Galamba. E por último, perguntar-lhe se teve algum conhecimento da indenização paga a Alexandre Reis por conversas informais de gabinete. Já percebi que não teve nenhuma reunião formal, mas se o gabinete soube do processo e do que estava a acontecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Frederico Pinheiro.
Sr. Deputado, sobre a máquina de propaganda que eu me referi, posso resumir o que é que aconteceu nas últimas três semanas, em que no dia 26 fui ameaçado pelos serviços de informações de segurança, no dia 27 fui contactado à porta de casa pela Polícia Judiciária, nos dias seguintes fui injuriado e difamado pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Infraestruturas, fui alvo de uma campanha governamental que procurou montar uma narrativa falsa e mentirosa com a ajuda de vários assessores de diferentes gabinetes e com a ajuda dos contactos diretos do próprio Ministro das Infraestruturas, junto de jornalistas e documentadores. Cortaram-me o acesso às comunicações do meu número de telemóvel, que era o meu número de telemóvel, durante duas semanas. Retiraram-me de imediato, no dia 26, o acesso ao meu e-mail de trabalho. Não responderam, nas últimas três semanas, ao meu pedido de acesso ao arquivo da minha informação de trabalho, que constava no e-mail e no meu computador de trabalho. O Governo e os seus assessores chegaram ao ponto de indicar a determinados órgãos de informação social, a piscina pública, onde eu levo os meus filhos, às aulas. E como se nada disto fosse suficiente, o Ministério das Infraestruturas obteve acesso a todos os meus registros de chamadas. Sr. Deputado, eu quando me refiro a essa campanha, é exatamente a todos estes pontos que eu me refiro. Em relação ao e-mail da engenheira Cátia Rosas, o mesmo é-me enviado às 18 horas e 8 minutos do dia 24 de abril e a sugestão de resposta que constava nesse e-mail era de que não existiam notas da reunião ocorrida a 17 de janeiro por exemplo, no ponto da ordem de trabalhos não se referia a nada, quando o título da própria reunião era Reunião Preparatória da Audição da Presidente da Comissão Executiva da TAP. Sim, confirmo, a senhora chefe de gabinete deu a indicação para não se divulgarem as notas por as mesmas serem um documento informal na presença do senhor ministro João Galamba no dia 5 de abril. Em relação aos dados que constavam no WhatsApp, posso presumir que sim, Sr. Deputado, eu obviamente não me recordo da informação, mas o que lhe posso dizer é que, obviamente, com o meu processo de recolha de informação para prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito está muito e foi muito condicionado por eu não ter acesso não só a este documento, a esta informação, como, obviamente, à informação e às trocas de e-mails. Em relação aos episódios intempestivos ou irritados do Sr. Ministro João Galamba, creio que foi essa a expressão que utilizou, o que lhe posso dizer era que comigo isso nunca tinha acontecido. O SIS, o agente que me contactou do SIS, nunca me disse quem é que tinha efetuado o pedido, apenas me dizia que estava a ser muito pressionado de cima. Em relação ao facto de eu me ter sentido ameaçado pelo SIS, Sr. Deputado, eu creio que é claro para todos os presentes nesta sala, ou qualquer cidadão, que é contactado a meio da noite por um agente do SIS, se sente intimidado. E quando esse mesmo agente diz 3 vezes que é melhor resolvermos isto a bem, senão a situação complica-se, que obviamente se sente ameaçado e condicionado. Em relação a todos estes pedidos de informação sobre o processo de resgate da TAP, o que eu lhe posso sugerir é que efetue essa pergunta aos titulares dos cargos políticos. Sr. Deputado? Em relação ao facto de, sim, a doutora Eugénia Correia tentou-me contactar 2 vezes por telefone, no dia 28 de abril, às 18h17, e na quinta-feira passada, às 19h02, por chamada via WhatsApp. Em relação ao contacto do Dr. Pedro Nuno Santos, não tenho nenhum contacto especial com o Dr. Pedro Nuno Santos para falarmos sobre a TAP. Eu sou amigo do Dr. Pedro Nuno Santos, mantive uma relação, já conheci o Dr. Pedro Nuno Santos antes de me convidar para trabalhar na Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e mantemos, obviamente, uma relação de amizade e não fui envolvido, seja de que forma, no processo de rescisão do contrato com a engenheira Alexandra Reis. Sr. Deputado, creio que terei respondido às suas questões. Obrigado.
Sr. Deputado Bernardo Blanco.
É muito rápido. Eu percebo este ponto de nós fazermos as questões, obviamente, também aos ministros, não é? Mas não é só aos ministros e até agora, por acaso, ainda ninguém se recusou a responder a estas perguntas relacionadas com a reestruturação da TAP e eu acho que aqui, obviamente, tem de ser respondido e as perguntas, quer dizer, nem fiz perguntas muito complicadas. São 3 perguntas rápidas. A primeira é porque é que optámos pela nacionalização e não por outros cenários, que já foi aqui perguntado N vezes e que nós vamos fazendo a alencagem das respostas. A segunda, se desde aí que já estava acordado que era para privatizar e por isso já estávamos a pôr dinheiro a saber que íamos perder. E a terceira, se assumiu logo nessa altura, quem estava no processo, como é o caso, que o dinheiro era para lá ficar e não ia ser devolvido. São 3 perguntas simples.
Muito bem. Senhor Dr. Frederico Pinheiro, entende complementar a sua resposta?
Sr. Deputado, do que me recordo neste momento foi da informação que eu próprio ajudei a preparar para o Sr. Ministro das Infraestruturas de Habitação. Creio que em dezembro de 2020, na altura em que é apresentado a proposta do Governo do plano de reestruturação que tinha sido enviado à TAP, e se não me engano, na altura o valor indicativo eram 3,6 mil milhões de euros. Eu lembro-me de ter tido algumas interações com adjuntos do Ministério das Finanças, termos feito alguns cálculos com base nas informações que eram prestadas pela própria companhia aérea, e havia aqui alguma incerteza, porque, se bem se recorda, Sr. Deputado, o cenário de recuperação do setor da aviação era muito, muito incerto. Em relação ao processo de venda e ao compromisso de venda, o que eu lhe posso afirmar, Sr. Deputado, é a informação que é pública. Na decisão relativa ao resgate da companhia aérea, da nossa companhia aérea, da TAP, não está nenhuma obrigação para a empresa ser alienada. Nenhuma. Não existe essa necessidade e não há esse compromisso do Estado português. Os documentos são oficiais e essa informação é pública. É pública essa informação, creio que é pública e creio que foi referida pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e de Habitação em dezembro de 2021, quando o plano de reestruturação foi aprovado. Em relação à recuperação dos valores, Sr. Deputado, não consta nenhuma obrigação sobre essa questão, ou seja, uma recuperação direta do valor no plano de reestruturação que é aprovado pela Comissão Europeia. creio que o entendimento que existe e